Bom dia. Depois de uma apresentação dessa, eu fico até com medo, né? Gente, chamo Wagner Mariano, tenho 36 anos, tenho uma família maravilhosa. Agora está vindo o Davi aí, já estamos na expectativa da chegada desse bebê. Tem uma filhinha linda e maravilhosa de 3 anos. Temos uma igreja também, ali na região da Pampulha, na Avenida Portugal. Temos 3 anos e meio como igreja. O Senhor tem feito algo muito lindo ali com a gente. A gente está maravilhado por entender que não somos nós. É completamente a graça de Deus. Ali agora, enquanto nós estamos aqui, eu estava lidando com algumas coisas, porque também está tendo reunião lá. Hoje à noite eu prego na nossa igreja. E a gente está muito feliz. Somos uma igreja de voluntários. Estamos ali hoje com 470 voluntários. A ideia esse ano é chegar em 1.000 voluntários. Somos uma igreja, aí, para a graça de Deus, de mais de 1.500 pessoas. E temos provado o que é receber do Senhor algo que a gente realmente não merece. Estou muito honrado pelo convite dos apóstolos. São uma bênção. Eu vejo uma graça muito grande de Deus na vida de vocês. Vocês são uma inspiração para mim. E é uma honra estar aqui hoje, poder compartilhar daquilo que Deus tem feito na minha vida. O Natan também. Eu vim aqui exatamente há 1 ano atrás. Foi um tempo bom, um tempo muito gostoso. Deus falou fortemente ao meu coração também aqui com vocês. E vir 1 ano depois e perceber a vida que está na igreja também me alegra bastante. Perceber que existe mais vida na igreja do que quando eu vim da outra vez. Percebo um movimento novo de Deus acontecendo aqui. Isso me alegra porque eu entendo que a novidade de vida ela faz parte do evangelho e quando nós nos submetemos a essa vontade de Deus, o Senhor ele sempre vai trazendo novo sem às vezes trazer novidade. Porque novidade fala de coisas que o homem pode fazer, mas o novo é só aquilo que Deus pode fazer. E nós temos provado disso, e eu, ao chegar aqui hoje, eu provei disso também, tenho provado também com vocês. Eu não vim aqui para pregar, porque eu acho que eu não sou um pregador, mas eu queria compartilhar com vocês o que está no meu coração. Eu acho que faz sentido para uma edificação de igreja. Hoje em dia, eu fui, por um tempo, um pregador itinerante, por algum tempo. Fui ordenado aos 17 anos. Mas depois eu comecei a entender que edificar a igreja é muito melhor do que simplesmente pegar palavras bonitas para as pessoas. Porque o que conta, na verdade, é o que você constrói, não o que você faz. O que você faz hoje pode acabar amanhã, mas o que você constrói, de fato, junto com Cristo, eterniza. E nós estamos construindo juntos, junto com vocês aqui, a Ágape, estamos construindo juntos a igreja do Senhor Jesus. E é eterno. É o que faz sentido, é o que nos conduz, é o que Jesus deixou para nós. Ele falou assim, olha, eu estou fazendo uma coisa na terra, e o que eu estou fazendo é edificar a igreja. Então, para já ser de praxe, pergunta para a pessoa do seu lado assim, você está fazendo algo nesses dias? Fale para ele, além de viver a sua vida, você precisa edificar a igreja de Cristo. Junto com a Ágape. Existem pelo menos 2 tipos de revelações a respeito do que é a igreja. A igreja universal e a igreja local. A igreja universal é uma igreja que se revela nesse tempo presente, no tempo passado e em todos os tempos. Tem a ver com a Ágape, tem a ver com a Aja, tem a ver com a Lagoinha, tem a ver com a Getsemane e por aí vai a igreja universal. Mas dentro da igreja universal existe também a igreja local, onde Deus escolhe os seus líderes, Deus levanta apóstolos que vão direcionar, que vão apontar, que vão trazer o novo. E aí, dentro desse ministério apostólico, dessa unção apostólica, são levantados os 5 ministérios, né? Pastor, evangelista, mestres, profetas, apóstolos. E isso tudo para a edificação da igreja com vista ao aperfeiçoamento dos santos. E todos nós aqui somos santos, então estamos sendo aperfeiçoados. O Senhor nos chamou para edificar algo que, na verdade, não para em nós, mas continua a partir de nós. E eu já dou a introdução na mensagem que eu gostaria de compartilhar com vocês, que é sobre o Deus de gerações. Êxodo capítulo 3, verso de número 6, se puder projetar também. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Repitam comigo: Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Bom, geralmente, quando a gente vai apresentar a alguém, uma pessoa, normalmente nós damos nome e sobrenome. Quando eu fui me apresentar aqui para vocês, vocês viram que eu falei que o meu nome é Wagner Mariano. E Deus também, quando ele quis se apresentar a pessoa de Moisés, Deus chega dando para ele nome e sobrenome. Olha, Moisés, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Porque para que Deus se manifeste ao homem, ele precisa de uma referência na terra. E eu quero acreditar que aqui tem pessoas que Deus está levantando para que sejam uma referência de quem é Deus nessa terra. Nós somos essa referência. E muitas vezes, talvez vocês não me conhecem, mas quando o apóstolo Túlio e a apóstola dão referência sobre mim, vocês já se abrem mais porque vocês entendem. Está vindo a referência de alguém que eu entendo que carrega uma parte de quem é Deus. E nós também entendemos que Deus, ao se apresentar à humanidade, a maneira que Deus se revela é também se revelando a partir de um Deus geracional. Ou seja, aquilo que Deus está fazendo em você não vai parar em você, vai continuar através dos seus filhos, dos filhos dos seus filhos, e não vai parar, porque o Evangelho e o Deus que se revela a partir de gerações, ele é um Deus que edifica isso, constrói isso, e isso vai crescendo. Eu entendo que quando eu olho para o apóstolo Túlio, eu consigo ver o Natan a partir do Túlio. Por isso que lá, quando Jesus vai falar a respeito de quem é Jacó, ele conta a história de quem é José. Depois você dá uma lida lá, Gênesis 37, se eu não me engano, verso 2, acontece isso, e essa é a história de Jacó, dois pontos. Tendo José 17 anos. Porque a maneira que Deus revela o que ele quer fazer sempre é através do filho. A maneira como Deus quer fazer as coisas é revelada a partir de Jesus. Por isso Jesus fala: olha, se vocês querem conhecer a Deus, é só vocês olharem para mim, porque vocês vão conhecer a Deus. Como Deus queria revelar o seu coração para a humanidade, ele envia Jesus, porque enviando o filho nós conseguimos compreender quem é o Pai. E quando ele diz: eu sou o Deus de Abraão, ele já está revelando a primeira coisa que todo crente tem que compreender em Deus. A primeira maneira como Deus gostaria de se revelar a mim, a você e a qualquer outro homem nessa terra é se revelando a partir de quem é o Deus de Abraão. E quem é o Deus de Abraão? O Deus Pai. Esse é o Deus de Abraão. Existia uma necessidade, existia um anseio, existia um sonho. Existia algo dentro do coração de Abraão, e o sonho de Abraão realmente era ser pai. Mas para que Abraão conhecesse, realmente ele compreendesse, tivesse esse discernimento do que é ser pai, Deus teve que tratar ele primeiro a ser filho. Porque esses são os processos que Deus trabalha na vida do homem, trabalha na vida do ser humano. É, nós temos um desejo de alcançar algo em Deus, mas Deus, antes que nós alcancemos aquele algo, ele faz com que a gente crie um trilho, crie um caminho, e nesses processos as coisas começam a clarear e começamos, então, a entender o propósito eterno de Deus. Então, eu gostaria de começar dizendo para você, o Deus de gerações que se revela através do Deus de Abraão é o Deus Pai. Portanto, no Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias, nós, estudando a Bíblia e compreendendo tudo aquilo que era mencionado a respeito de Deus, nós encontramos 72 nomenclaturas a respeito de quem é Deus. Então, Deus se revelando a respeito de inúmeras situações, oportunidades, nomes, títulos, referências a respeito de quem é Deus. Então, Elohim, Adonai. Só que em todos os 72 nomes que foram dados a Deus, nenhum dele teve a capacidade de revelar a paternidade de Deus. Passa-se o tempo, Jesus vem para revelar quem era Deus. Amém? Porque nós conseguimos compreender quem é o Pai através do Filho. Chega então esse Filho, Jesus chega à terra, vai passando as coisas, e quando ele quer ensinar uma oração ao povo, ele diz assim, Mateus 6,9. Mateus 6,9, projeta lá. Por essa razão, vós orareis. Deus grandioso, ó Altíssimo, Todo-Poderoso, assentado no trono. É assim que ele ora?
Não.
Como que ele ora? Pai. Tiago, capítulo 1, verso 27. Pode projetar, por favor. Talvez nós entendemos a religião como o que nós vivemos, mas a religião é muito mais do que nós vivemos. E nesse texto revela o que é a verdadeira religião. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita com sincera e imaculada é essa. Qual? Cuidar dos órfãos e das viúvas. O que falta na casa de uma viúva? Um pai. O que falta na casa de um órfão? Um pai. Qual é a verdadeira religião? É aquela que entrega paternidade para as pessoas. Alguém aqui já foi a um orfanato? Vocês podem sinalizar aí para mim, por gentileza? Que legal. Querida, qual é o seu nome? Hã? Virlene. Virlene, quando você foi ao orfanato, você sabe me dizer se tinha comida no orfanato? Tinha. Eles prestam serviço de atendimento médico, psicológico. É? Tinha cama? Tinha roupa? Escassa, mas tinha. O que falta em um orfanato? Um pai. Jesus veio para revelar um pai. E essa é a primeira revelação que nós temos que compreender a respeito de quem é o nosso Deus. Seu Deus é o seu pai. E ele não é um pai que, se o filho pedir pedra, ele vai dar cobra. O seu pai está pronto para te conduzir para um caminho de glória. Todos os deuses que nós conhecemos, que nós vemos aí nos filmes, a maioria... Na verdade, todos. Os filmes que eles criam de Hollywood a respeito de quem é Deus, Deus sempre está sentado num trono e todo mundo servindo a esse Deus. Deus sempre está sentado no trono e todo mundo dando água para ele, tomando chicotada dele, fazendo tudo que Deus quer. Mas o Deus que Jesus veio para revelar não foi um Deus que veio para ser servido, mas um Deus Pai que veio para nos servir. A verdadeira religião, a que nós entendemos, que nós acreditamos, que professamos a nossa fé, é porque nós encontramos um Pai. E hoje, nós o cultuamos, nós o adoramos e nós o servimos, não é porque nós não temos opção, mas, na verdade, é porque nós encontramos filiação. Nós servimos ao nosso Pai porque amamos o nosso Pai. E não é porque nós o amamos primeiro, mas é porque, na verdade, o amor dele nos encontrou primeiro. Nós estamos aqui nessa reunião hoje pela manhã, não é porque nós estamos querendo mostrar para Deus o quanto nós somos amados, mas, na verdade, nós estamos rendidos ao amor de Deus por compreender o tanto que o nosso Pai nos ama. Essa é a primeira experiência que todos devem ter com o amor de Deus. O amor de Deus, ele tem que se revelar a partir de uma paternidade. Quantos aqui são pais? Quantos aqui amam muito os seus filhos? Natan, qual é a idade da sua filha? Hoje está fazendo 3? Uau, que incrível. Profético isso. Natan, você tem vontade de um dia dar um carro para sua filha? Você teria coragem de dar esse carro hoje? Alguém que está aqui teria coragem de dar um carro para uma criança de 3 anos, de 10 anos, de 15 anos? Mas você ama ela? Por que você não dá para ela? Uma coisa que nós precisamos de compreender a respeito do amor de Deus e da paternidade que Ele está entregando para nós é que Ele nos ama. Mas existem coisas que Deus não vai nos dar hoje, porque se Ele te der hoje, te mata. Mas se Ele te amadurecer durante esses tempos que nós estamos vivendo aqui agora, os processos que nós estamos tendo lá na frente, já está tudo preparado para nós. É a mesma coisa de uma filha que um dia deixou cair uma bala em um vaso do seu pai. Ela enfiou a mãozinha lá dentro, segurou a balinha, e quando ela foi tirar a mãozinha dela ficou presa no vaso. E o papai disse para ela: filha, solta essa bala. E a filha não queria soltar a balinha. Ela: não, papai, não quero soltar. E o pai disse: solta a balinha. O pai abriu o armário e mostrou para ela que tinha muita balinha lá para ela. Ele disse: se você soltar essa bala, todas essas balas serão suas. Existem coisas que nós nos apegamos, e depois que nos apegamos, não conseguimos desprender dessas coisas com medo de perdê-las. Quando, na verdade, o nosso Pai é dono de todas as coisas. A paternidade de Deus também implica em obediência a esse Pai, em compreensão que a disciplina de Deus não nos machuca, mas nos direciona. Para nós, amor é passar a mão na cabeça. Para nós, amor é ficar o tempo todo bajulando o crente. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Os pastores dessa igreja, eles não são babá espiritual de vocês. Eles são aqueles que apontam e aqueles que guiam. A palavra pastor significa aquele que guia, aquele que dá uma direção. E eu entendo profeticamente que existe uma direção para um novo tempo, porque sempre que existe um novo tempo, existe uma nova direção. Mas nós precisamos ser maduros o suficiente e compreender que quando a direção é dada, não significa que tem que pegar na sua mão para poder te levar, mas significa que agora você vai ter que pegar na mão de alguém e poder levar esse alguém para essa direção. Porque eu estou diante de uma igreja madura, inteligente, profunda, bem fundamentada, mas não dá para ficar fazendo só uma igreja de fundação. A fundação um dia tem que parar para que a parede comece a ser levantada. E a pergunta dessa manhã é: quantos estão dispostos a ouvir uma direção do Pai e compreender que a fundação já deu, agora precisa de levantar as paredes? Precisa da Ágape agora ir para um outro nível, acessar um outro lugar, acessar um novo tempo. E nesse novo tempo existe uma nova direção, nesse novo tempo existe um novo empenho, nesse novo tempo existe uma nova colocação, e eu acredito que Deus já está movendo nessas estruturas. Porque quando eu cheguei aqui, existiam líderes que estavam, mas hoje eu voltei, e esses líderes que estavam já não estão mais, porque Deus é um Deus que sempre se move, Deus é um Deus que sempre está se movendo. O povo de Israel, ele tinha que andar de acordo com a nuvem. Então, a nuvem se movia, o povo também precisava de se mover, mas os relatos bíblicos contam que existiam pessoas que não conseguiam caminhar, E aonde essas pessoas estavam? Elas nunca mais foram mencionadas. Porque o que conta é você seguir a presença. O que conta é você seguir para onde a presença está nos guiando, para onde a presença está nos levando. E essa manhã eu vim aqui para dizer uma coisa para os irmãos. Deus está se movendo nessa casa e Deus está se movendo com o Espírito paternal. Essa mensagem eu pensei nela no momento que vocês cantaram aquela canção. Porque eu senti um liberar de Deus diferente aqui na reunião. Eu senti algo assim, opa, peraí, Deus está se movendo, Deus está falando, Deus está trabalhando aqui nessa casa, existe um apontamento profético paternal sobre esse lugar. A Bíblia vai dizer que Deus corrige o filho que ele ama. Quando a gente entende a respeito de amor de Deus, nós entendemos que Deus vai ficar o tempo todo colocando uma madeira na nossa boca, chupeta na nossa boca. Deus vai ficar o tempo todo bajulando a maneira como nós queremos viver. Mas o amor de Deus é revelado completamente diferente. O amor de Deus não é bajulando você. Deus, quando ele fala que ele te ama, se prepara, porque Deus, uma hora, ele vai tirar a cinta da calça e vai sentar ela na gente. Mas isso só prova que Deus nos ama. Então, filho, no dia que Deus te corrigir, não fique chateado porque a correção veio, mas no dia que Deus te corrigir, que Deus te alinhar, que Deus te direcionar, para de ficar chorando, esperneando, porque é natural que todo filho nasça, mas é antinatural que todo filho não evolua. Nós nascemos de novo, precisamos de crescer de novo. E esse crescer de novo é novas adaptações, nova maneira de enxergar, nova maneira de ver. Da outra vez que eu vim aqui, existiam muitos assentos vagos. Hoje os assentos estão praticamente todos eles ocupados. E o que é isso? Filhos se levantando. Pessoas que entendem que não é simplesmente sobre encher cadeiras, mas quando a presença de Deus enche o lugar, não tem como as pessoas não estarem. Porque transformação está acontecendo. Se a transformação aconteceu na vida de alguém aqui, com certeza alguém vai te perguntar, cara, o que está acontecendo na sua vida? Por quê? Você está diferente, você está leve, você está feliz. Não vejo você daquele jeito que você está mais. O que está acontecendo? Ah, Jesus. Mas tem alguma coisa que você está fazendo? Tem. A Ágape. Que dia que é? Domingo de manhã, eu quero ir lá. Não é porque vocês estão divulgando a mídia de vocês na rede social, mas é porque vocês estão transformando pessoas. O Deus de geração está se manifestando a partir da sua vida, a partir do seu coração, a partir de quem você é, e a partir disso, as gerações estão sendo transformadas, tocadas, mudadas, restauradas. Esse é o Deus de Abraão, o Deus Pai, o Deus que não vai nos dar o que nós desejamos, mas vai nos mostrar o que nós precisamos. O Deus que vai realmente virar para a gente e falar assim, olha, espera aí, até que dia a gente vai ficar no mesmo lugar, esperando as mesmas coisas? Não dá para você vir num culto de manhã esperando uma palavra de domingo. Não é essa palavra que vai mudar você. Mas é a decisão que você tem a partir dessa palavra que vai transformar a sua vida. Não dá para ficar esperando o apóstolo Túlio chegar aqui e dar um sermão maravilhoso e falar, uau, tocou em mim. Mas quando você chega na sua casa, o que você vive, as atitudes que você tem, elas não são de acordo com o que você viveu. Toda palavra que você recebe, toda palavra que você se abre para ela, existe um apontamento, um destino profético, existe exatamente um lugar que Deus está querendo que você se encontre nesse lugar. Sim. Talvez eu não estou falando nada novo para vocês, mas talvez eu estou lembrando vocês de verdades que já foram esquecidas. Existem momentos na nossa vida que nós precisamos de parar, lembrar e falar assim, peraí, está rolando um café da manhã na minha igreja? Isso implica em acordar um pouco mais cedo para estar na comunhão, mas se é pela comunhão, eu quero fazer parte. Porque na comunhão, irmãos, tem mesa. Eu acredito que as grandes igrejas, elas não estão nas big churches. as grandes igrejas se revelam em mesas. Os momentos que o Pai definiu as coisas mais profundas da humanidade foi na mesa. Filho, chegou o tempo de você se assentar na mesa dessa igreja. Vai ter um almoço? Vem para o almoço dessa igreja. Sabe por quê? A comunhão dos santos. Salmo capítulo 133. Projeta para mim, por gentileza. Como é feliz, agradável, observar quando os irmãos vivem em fraternidade. Pode passar. É como um bálsamo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, como se fosse a barba de Arão, até a gola das suas vestes sacerdotais. É como o orvalho de Hermon quando desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor oferece a sua bênção, vida para hoje e por toda eternidade. Estar em comunhão cura. Estar em comunhão revigora. Estar em comunhão transforma. Hoje é um convite para que essa comunidade esteja ainda mais na mesa. Na mesa da comunhão. Assentados à mesa. Onde vocês, de fato, têm uma família. Eu percebo claramente, olhando para os irmãos, que existe uma família aqui. Existe ou não? Sim. Quantos aqui entendem que são uma família aqui? Quantos são felizes com essa família? Quantos querem que essa família continue crescendo? Amém. Então diga comigo, nós vamos construir algo, geracional. E o porquê que eu estou falando sobre o Deus de geração? Porque a sua filha tem 3 anos. Seu pai chegou primeiro. Você só está aqui hoje, Natan, porque seus pais chegaram primeiro. E aí, há 1 ano atrás, eu profetizo na vida do Felipe, da sua esposa, a respeito desse filho. Passa 1 ano depois, já estão gerando no ventre. O milagre já é uma realidade, mas ainda ninguém viu. Porque, primeiro, Deus se revela no seu íntimo. Mas depois do seu íntimo, Ele faz com que todos vejam. Deus está gerando algo no íntimo da Ágape. Mas daqui a pouco, apóstolos, Natan, igreja, o Senhor vai fazer com que todas as pessoas vejam o que Deus está gerando no secreto dos irmãos. O que Deus está gerando na intimidade de vocês. Existe algo poderoso. Existe uma vida poderosa que está sendo feita aqui. Eu fui discipulado por muitos anos pelo pastor Aloysio Silva, lá da Videira, em Goiânia. Plantei algumas igrejas ali. E uma coisa que nós aprendemos muito lá foi que quando uma igreja local, jovens começam a ficar grávidos, significa que a igreja está prosperando. O que está se revelando no físico é apenas um apontamento para algo espiritual. Novas vidas estão chegando, a comunidade está crescendo e ela está fazendo algo geracional. De fato, nós não fomos chamados para encher a igreja. De fato, nós não fomos chamados. Mas nós fomos chamados para encher esse lugar da presença de Jesus. Nosso Pai. Você tem alguém aqui que gostaria de compreender mais a respeito da paternidade de Deus? Ou por algum momento, por alguma situação, circunstância, você acabou sendo um filho distante? Sabe por que que eu estou falando de paternidade, estou falando de geração, falei de mesa? Porque quando a Bíblia fala a respeito do filho pródigo pegou tudo, a sua herança, despediu do seu pai e falou, ó, tô metendo o pé. Foi embora. Acabou com tudo, usou o que tinha, o que não tinha, até não ter mais nada. Começou a trabalhar para os outros, foi mexer com uma coisa que ele não gostava, que os judeus odiavam, pela lei judaica, nem podia fazer isso. E quando ele estava cuidando dos porcos, alimentando os porcos, ele teve vontade de comer aquela comida. Até o momento que ele lembra que ele tem um pai. E ele não ficou com saudade do carro do pai. Ele não ficou com saudade da cama confortável que ele tinha. Ele não ficou com saudade do ar-condicionado no quarto. Ele não ficou com saudade do pai pegar ele e levar ele para o estádio para ver o jogo ontem do Cruzeiro e América. Estou vendo que tem um americano ali atrás. Eu estava lá ontem também. É fake. É fake. É difícil achar um americano, viu? Tem que procurar bem. Aleluia, tem aí, ó. É forte, tá vendo? Já tem dois, tá manifestando aí. Quatro ali atrás. É metade da combo, já tá pronto o time. Já dá para jogar um futebol de salão. Mas, de fato, o que o filho sentiu falta não foi do conforto, não foi do dinheiro, mas ele disse assim, na casa do meu pai tem pão. Ei, tem alimento, tem mesa. Tem mesa para você aqui hoje. Sabe por quê? Porque tem pão na mesa. Sabe o que ele vai dizer? Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Interessante que Deus não manda dinheiro para resolver a humanidade. Porque Deus sabe que a humanidade não se resolve com dinheiro. Ele podia mandar, mas não mandou. Ele quis mandar um pão. Quantos aqui já nasceram de novo? Dá um cutucão nesse irmão do seu lado e fala para ele, se você nasceu de novo, você já sentou na mesa do pai. E você já pegou um pedaço do pão. Agora, olha a riqueza disso. Quantos tem um pedaço do pão aí? O pedaço do pão que você tem ou não tem? O pedaço do pão que o seu irmão do seu lado tem, você não tem. Sabe qual é a riqueza de sentarmos na mesa do Pai? É que cada um carrega um pedaço de Jesus. E o pedaço de Jesus que você carrega, eu não carrego. Por que nós temos que ter mesa? Por que nós temos que ter comunhão? Por que nós temos que vir aqui de manhã no café da manhã? Por que a gente tem que nos propor a falar assim, vai ter um almoço, quero ajudar no almoço, quero contribuir também, o que vai fazer? Pode deixar que as picanhas eu trago. Isso. Dois dedos de gordura, em nome de Jesus. Não vem com mixaria também, não. Contra filé, esse negócio, não. É picanha com dois dedos de gordura. Deus está falando com alguém já, hein? Se eu fosse você, já tocava na mão dessa pessoa e falava assim, você vai pagar meu almoço hoje, em nome de Jesus. Rapaz, deixa Deus te usar. Agora, o que é lindo sobre o nosso Pai? Nosso Pai, ele é tão maravilhoso que ele se revela a partir do Filho e coloca um pedaço do Filho em cada um de nós. Me pergunta, por que isso, pastor? Não. Poxa, eu não volto aqui mais. Eu gosto de gente que me ajuda a pregar, amém? Pergunta então, por que isso, pastor? Não, tá melhorando assim, mas dá para melhorar mais um tiquinho. Ah, não gosto de repetir, irmão, tem muita coisa que a gente não gosta, mas você vai ter que respeitar. Sabe, respeita, obedece seu líder. Obedece seu líder. Não, pastor, você não é meu líder. Enquanto eu estou com o microfone aqui, irmão, na autorização deles, eu sou, entendeu? E por que eu gosto de fazer isso? Porque quando eu ficava sentado, Deus, o pastor fazia. Eu falei assim, no dia que eu pegar o microfone, eu vou fazer também. Agora, por que isso, irmãos? Porque quando nós nos reunimos como nós estamos aqui, e cada um pega o pedaço do pão que está nele, quando você volta ele para a mesa, todo mundo pode se alimentar de um pedaço de Cristo que só você tem. Então não seja egoísta. Não seja egoísta com aquilo que Deus te deu, porque o que Deus te deu é para que você possa compartilhar. E o que Deus te deu também não é seu. O fôlego de vida que você tem aí não é seu, é de Deus. A vida que você tem, ela não é sua, ela é de Deus. A família que você tem, ela não é sua, ela é de Deus. O salário que você recebe, ele não é seu, ele é de Deus. Tudo na sua vida é de Deus. Então, não seja egoísta. Venha para a mesa do seu pai, porque os filhos já estão na mesa. Sabe como que eu me sinto aqui agora? Como que eu me sinto? Eu me sinto assentado na mesa dos filhos. Eu entendo que aqui todos são filhos e eu estou feliz hoje. Por quê? Porque eu hoje estou alimentando de uma parte de Cristo que só vocês carregam. Uau! Ei, ei, eu falei que eu vim para compartilhar, não foi para pregar, amém? Por que que eu vim para compartilhar? Porque eu entendo que eu tenho um pedaço, mas assim, eu não vim só para dar, eu também quero me alimentar. E desde o momento que eu cheguei aqui, subi aquelas escadas, que aquela irmã maravilhosa, muito educada, com um sorriso lindo, já me recepcionou, já vi Jesus na vida dela. Falei, deixa eu comer, deixa Jesus que está aqui. Ô, pastor, seja bem-vindo, vamos subir as escadas, tem um café rolando lá em cima. Cheguei àquela comunhão gostosa, irmão sorrindo, cumprimentei um, cheguei no Felipe, cumprimentei no irmão aqui também. Já fiquei feliz, Natan já veio, já me deu um abraço. Falei, uau, tem vida de Jesus aqui nessa igreja. É uma igreja de pais e filhos, é uma igreja de comunhão, de comunidade. Essa é a Ágape. Ágape. É uma igreja que revela amor a partir de quem é o nosso Pai. Então, assim, eu entendo que hoje, de fato, eu me sinto abençoado. E eu vou sair daqui levando uma parte da Ágape comigo lá para a Ásia. E eu espero que eu tenha também deixado uma parte de Cristo que está na minha vida, no coração dos irmãos. Tem alguém aqui que deseja aceitar a Jesus ou voltar para Jesus? Que está aqui hoje. Talvez você é um filho que foi comer as alfarrobas. Ou talvez você entende também que você faz parte da mesa, mas nem estava tão envolvido na mesa assim. Ah, vamos lá só para sentar. Vamos lá só para ouvir, vamos lá só para ver. Não. Hoje é um dia. Tem como tocar aquela do pai de novo? Você não estava aqui da outra vez que eu vi, não. Você estava onde, irmão? Estava pulando carnaval, não, né? Tem alguém que deseja, de fato, voltar a ter essa experiência de mesa com Jesus? Você tem alguém? Vem aqui na frente. Sem vergonha. Sabe por quê? Essa é a casa do seu pai e nós estamos felizes. Porque nós temos irmãos aqui. Irmãos. Nós temos vida, nós temos Jesus. É isso que faz sentido para nós.
Desesperado.
Se tem mais alguém que deseja receber oração, vem aqui. Pastor, eu sinto que essa palavra falou comigo, eu quero receber uma oração. Eu quero renovar a minha comunhão com o Senhor.